Boa noite, pessoal. Estamos aqui na terceira edição do Encontro Ring Online, no nosso servidor do Discord. Meu nome é Rafael Sanguinetti e eu vou estar aqui hoje junto ao Ítalo Nevinsky, mediando essa apresentação do João Rodrigues, o Johnny. Ele vai falar um pouquinho com a gente hoje sobre Business Profile Optimization, traduzindo para português como você montar seu portfólio, como você montar seu LinkedIn, como você se conectar com pessoas, como você criar aí uma imagem sua profissional para criar oportunidades para você no mercado de jogos como foco, né? Então é isso, a nossa palestra aí deve ter por volta de uma hora de duração. Para quem está acompanhando ao vivo aqui no nosso Discord, basta assistir a transmissão ao vivo ou clicar no link aqui que já foi disponibilizado. Para quem estiver escutando depois, através do nosso podcast, a gente vai estar disponível esse link na descrição do episódio. Beleza? Ítalo, se quiser falar alguma coisa rapidinho.
Não, não, pode seguir. Manda ver.
Então é isso. Johnny, vai lá. Pode começar.
Ok. Bom, boa noite, pessoal. Eu estou aqui para falar de todas essas coisas maravilhosas aí que o Sanguinetti já apresentou. Me apresentando de qualquer jeito. Meu nome é João Gabriel Rodrigues. Eu trabalho como game designer e sound designer. Freelancer. E já trabalhei com alguma galera aqui do Ring. Bom. Eu estou passando aqui a palestra, tá? No slide 2, vamos para o slide 3 agora. Eu separei essa palestra em três tópicos. Eles vão ser bem rapidinhos. Basicamente, a gente vai falar de portfólio e currículo, né? Quais são algumas diferenças, similaridades e a relevância de cada um para você enquanto profissional. A gente vai falar de LinkedIn, né? Eu vou falar bastante de dados do LinkedIn, né? Como você consegue usar esses dados ao seu favor. Através de SEO, né, que eu vou explicar o que é também, para caso alguém não conheça. E, por fim, a gente vai falar um pouquinho ali da parte de portfólio em si. Assim, já adiantando, né, não existe um segredo, não existe regra para montar um portfólio. Portfólio é uma coisa muito pessoal, então a ideia é mais passar dicas, dar ideias de onde fazer o seu portfólio, dar umas dicas assim, do que você pode usar de conhecimento, ferramentas, etc. E a ideia maior é que a gente conseguir fazer essa palestra rapidinho, né, aproveitando quando a gente está gravando aqui esse terceiro Ringcast. E no final, né, a gente vai parar de gravar também em algum momento, eu vou abrir para perguntas antes disso também. E a ideia no final é a gente conseguir fazer não diria que é um workshop, mas uma troca aí de portfólios, troca de LinkedIn, a galera que de repente não se tem como conexão no LinkedIn ou não conhece tão bem o trabalho dos outros. A ideia é a gente fazer essa troca aí de conhecimento todo mundo, conseguir todo mundo se ajudar e, de repente, dar dicas para todo mundo conseguir melhorar. Então, vamos lá. Primeiro, eu queria começar com essa frase do Steve Jobs que eu coloquei no slide 4, que é uma frase bem bacana que eu costumo levar, principalmente nesses momentos tensos aí, como a gente está na pandemia, né? Momentos que a gente pensa que está dando tudo errado. Que é uma coisa que o Jobs falou, eu não lembro exatamente em que ano, né, mas também o Jobs já foi tem bastante tempo, que basicamente em algum momento as coisas vão se conectar, os pontos vão se ligar, né, as coisas vão dar certo. Isso é uma coisa que eu acho importante ter em mente quando você está construindo um portfólio, quando você está atualizando o seu currículo, porque uma coisa que é muito comum, né, é as pessoas criarem um portfólio próprio, criarem um currículo e. Tipo, isso foi há 6 anos atrás, e faz 6 anos que a pessoa tecnicamente ainda está na mesma empresa, e na verdade ela já mudou de 4 empresas diferentes, mas o currículo dela está dizendo a mesma coisa há 6 anos. Porque as pessoas não acham que, ah, tô trabalhando, não preciso parar para atualizar meu currículo. E isso é uma parada que às vezes te atrapalha muito, né? Você às vezes perde oportunidade de trabalho, oportunidade de freela, né? Diversas coisas. Por conta de você não estar atualizado no mercado. Né? Não só você não está atualizado no mercado, como o mercado não está atualizado com você, saber o que que você está fazendo. Então, é importante sempre pensar que em algum momento no futuro as coisas vão dar certo e você vai conseguir aquela oportunidade irada que você estava procurando. E por conta disso, sempre vale a pena você estar se mantendo atualizado perante o mercado. Então, bom, vamos lá. O que que é um portfólio? Né? Para que que ele serve? Tipo, naquele momento. Globo, sexta-feira, né? O que é, para que serve, onde comem, por que não fazer só um currículo? Bom, um portfólio, né, antes de qualquer coisa, não passa de um local para você divulgar o seu trabalho, né? Assim, na base do que é um portfólio, ele é isso. Ele é um local online, né, hoje em dia, onde você coloca trabalhos, os melhores trabalhos que você já teve, que você já fez, já participou, como uma forma de você estar conseguindo mostrar para uma pessoa que está, sei lá, querendo ver o seu trabalho, ou está tipo te analisando para uma vaga, alguma coisa do gênero, para você conseguir mostrar para aquela pessoa o que é de fato que você faz, né? Qual é a qualidade visível, né, do seu trabalho. Então, bom, um portfólio é muito útil. Isso é um fato. No processo seletivo, normalmente, principalmente, né, para a nossa indústria aqui de jogos, mas eu diria que hoje é uma coisa comum da indústria do audiovisual como um todo, é muito comum ele ser o diferencial no processo seletivo. Então, se você está concorrendo a uma vaga, né, empresa grande, por exemplo, a Rogue Snail, né, lançou uma vaga aí de game designer há uns 2, 3 meses atrás. Eles tiveram centenas e centenas de currículos enviados. Os caras demoraram meses para conseguir responder todo mundo. E o que que faz, né, com que você seja a pessoa dentre essas centenas que é a pessoa escolhida? Assim, 90% das vezes, só o seu portfólio já é esse diferencial. Óbvio que a gente começa a levar outras coisas em consideração, né? A gente leva experiência, assim, experiência, comunicação da pessoa. Tipo, você conseguir indicar alguém também, algo às vezes funciona muito bem. Mas o portfólio, de fato, é, no, na maioria dos casos, o grande diferencial. Como eu falei, né? Ele é a coisa que mostra que você tem experiência, não só, tipo, como um currículo que fala onde você já trabalhou, fala em qual posição você já teve. O portfólio, ele mostra o que você fez nessas posições, né? Ou, no caso, se você nunca trabalhou numa empresa, ou tá, tipo, trabalhou em poucas empresas, mas costuma fazer game jam, costuma fazer outros projetos paralelos, projetos pessoais. O portfólio é o lugar que você vai usar para conseguir mostrar essas coisas para esse público. Então, além de você estar mostrando a experiência que você adquiriu, a experiência que você tem ao fazer esses trabalhos, você mostra a qualidade que você está colocando neles, né? Então, a pessoa que está vendo, ela vai ter uma noção clara do que ela pode esperar de você. E, bom, qual é a diferença de currículo para portfólio, né? Por que que é importante ter os dois? Por que que não basta fazer só um portfólio, né? Slide 9. Se eu fosse resumir isso em uma frase, né, eu acho que a melhor descrição que eu consigo dar é que um currículo é a teoria e o portfólio é a prática. O currículo, ele diz quem você é. A principal diferença é essa: um fala, o outro mostra, né? E a gente sabe que a gente tem aquele ditado lá de que uma imagem vale mais que 1.000 palavras. Então, enquanto o currículo, ele só diz quem você é, onde você passou, quais são as suas experiências, com quem você já trabalhou, o portfólio mostra o que que você fez nesses lugares, né? Ele mostra, por exemplo, as coisas únicas que você tem enquanto profissional. Então, por exemplo, se você é um artista, né, você não tem como simplesmente falar, tipo, ah, o meu traço é assim. Você precisa mostrar qual é o seu traço. Se você é um músico, você está acostumado a fazer um estilo de áudio, mas, sei lá, você faz estilos de áudio variados e você está procurando uma vaga, sabe, uma vaga específica para fazer música de para jogo de fantasia, né? Fazer o Dark Souls brasileiro. Você precisa, ter uma noção, daquele estilo, você precisa mostrar que você consegue fazer aquele estilo, né? Então, o portfólio serve para isso. E, aproveitando isso, né, esse é um slide que eu coloquei de última hora aí, com a ajuda do Ítalo, do Kim e do nosso grande Savino, né, também, que não conseguiu entrar aí, mas ajudou a fazer. Eu perguntei para eles três, né, que são as pessoas responsáveis pela contratação, né, de pessoas de três das maiores empresas que a gente tem aqui no Rio, né, Double Dash, Trial Forge e a Urubi, e foi uma perguntinha super simples, né. O que diferencia um portfólio comum de um bom portfólio, na sua opinião? Se você prefere ver qualidade ou quantidade no portfólio, e o que que você mais leva em consideração na hora de contratar alguém? Eu acho que é importante a gente ter essa visão, né, das pessoas justamente que estão, já bem-sucedidas no mercado, já estão, né, à frente em grandes projetos. O que que essas pessoas levam em consideração, né? Então, para a galera que está começando, principalmente, é muito importante ter essa noção de fato de quem que está contratando. E, como é bastante coisa, né, e a palestra, o slide em si vai ficar disponível, eu não vou ler tudo, mas eu vou dar um resumo aqui. O Kim é um cara que, para quem conhece, o Kim preza muito por qualidade. O Kim é a pessoa que vive falando que não adianta você ter um portfólio com 300 milhões de coisas, porque eu faço arte, eu faço código, eu faço música, eu sou produtor, eu sou game designer, eu faço todas as funções, eu sou uma equipe de um homem só. Não adianta você querer falar que você faz essas 300 milhões de coisas e você ter um portfólio mostrando que você faz tudo isso muito mais ou menos. A coisa que o Kim sempre fala é que vale muito mais a pena para ele ver um portfólio de uma área só, mas um portfólio muito bem feito, muito bem pensado, né? Então, a qualidade, né, e o carinho, o cuidado que a pessoa põe nesse portfólio é extremamente importante. Quanto ao diferencial de contratação, né, como o que que o Kim escolhe quando ele vai contratar alguém? Normalmente é experiência pela atividade. E uma coisa que o Kim coloca, né, que eu já vi muito no mercado, se você não tem experiência profissional, tipo, não que assim você nunca trabalhou numa empresa, mas que se você não está acostumado a trabalhar em várias empresas e coisas do gênero, game jam faz muita diferença. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo com quem eu já trabalhei, que, cara, game jam faz toda a diferença para nossa área. Às vezes você faz um jogo super bobinho que você acha que ficou super bobinho, que ficou chato, que sei lá, fiz qualquer coisa aqui, e você consegue fazer uma parada, na verdade, que é super divertida para outra pessoa. Ou então que alguém consegue ver que, tipo, pô, você fez essa parada, cara, tipo, pô, você e mais duas pessoas em 48 horas, pô, tipo, bizarro, né? A gente vê aí jogos sendo desenvolvidos em meses e você conseguiu fazer isso em duas, tipo, em 2 dias, né? Isso é incrível. Então, game jam é sim um tipo de experiência profissional, por mais que não seja trabalhar em um estúdio, não seja lançar um jogo comercial, é uma coisa que faz muita diferença. Então, isso mostra que você está sendo proativo profissionalmente, que você está tentando tirar ideias do papel. Quanto ao Ítalo, nosso lindo Ítalo que está ali, o Ítalo também é um que preza bastante pela qualidade. Ele fala ali, tipo, um número limitado de trabalhos feitos com excelência. Eu acho que essa frase realmente fala muito bem. Você tem que, tipo, dar tudo de si, né, e mostrar o melhor que você está conseguindo fazer. Não adianta você colocar no portfólio qualquer coisa ou só fazer volume, né? E uma coisa que eu achei interessante, cada um deles colocou um ponto de diferencial de contratação diferente, né? No caso do Ítalo, ele fala da comunicação e do alinhamento dos valores da pessoa com os valores da empresa. E essa é uma coisa que a gente não vê tanto, né, ser abordado no mercado, mas é uma coisa que realmente faz muito sentido e eu vejo algumas pessoas levarem mais em consideração do que outras. Você, enquanto profissional, se você não tiver uma boa comunicação, se você não souber trabalhar em equipe, ou melhor que isso, você pelo menos assim saber comunicar quando você tem um problema ou saber dar feedback, que é uma coisa extremamente importante. Você saber fazer essas coisas, isso faz muita diferença na hora de você estar numa equipe, né? Na hora de você ser um profissional, tipo, mais completo, do que outro. Não é ser um profissional melhor só por conta disso, mas ser um profissional mais completo. E obviamente, né, é super importante você ser extremamente proativo, tentar ser o mais proativo que você conseguir. E, bom, conversando com o Savino também, ele me deu outros pontos aqui bem diferentes desses também, que foram bastante interessantes. Para o Savino, você ter um portfólio bom não basta só você ter um portfólio com várias coisas legais que você fez. É super importante, em primeiro lugar, o seu portfólio, o seu currículo, cumprir os requisitos da vaga com que você está procurando. E, de novo, isso faz todo sentido também. Se você está procurando uma vaga, sei lá, de designer, uma vaga para alguma coisa relacionada à arte, mas você fala que você é game designer, você coloca todas as coisas lá de ideia de jogo que você já teve, etc., e uns sketchzinhos de personagem. Você tá ali naquele meio termo de tipo, eu faço arte também. Você não parece que tá tipo, não, eu faço arte e tipo, essa aqui é a minha arte, eu faço arte dessa forma e eu quero trabalhar com isso, com arte. Quando você já tem alguns anos de indústria e coisas do gênero, fica até mais fácil de você conseguir ser mais multifunção e de fato ser muito bom em diversas áreas. Mas principalmente para quem está começando, isso de fato é um problema, né? Não adianta você querer trabalhar com game design e você ter um portfólio inteiro como programador. Você vai ser tratado como um programador. Opa, abri o microfone aberto aí. E bom, outra coisa também que ele fala é que além desses requisitos da vaga, né, a pretensão salarial é uma coisa importante. Isso é uma coisa principalmente que para freela, normalmente, muita gente tem dificuldade de fazer, de pensar, tipo, a gente teve a Startup Rio, né, por exemplo, semana passada. Eu recebi uma penca de orçamento para fazer, de galera que vai ter que começar a se preocupar em gastar dinheiro daqui a meses, se passar no projeto. E eu tenho certeza que muitas outras pessoas aqui devem ter recebido orçamento também para fazer. E isso é uma coisa importante, né? Tipo, na hora de você estar contratando um profissional, você tem que pesar o quanto ele está te pedindo para pagar e o que que é o serviço que ele está te oferecendo. Então, se eu tenho um cara que vai cobrar R$ 4.000 para fazer um trabalho, sabe, de sound design, por exemplo, e você vê que o portfólio do cara não é tão levado em conta isso, que não tem muitos bons exemplos, que o cara não tem, sei lá, outros trabalhos interessantes na área, às vezes você opta até por um cara que está, tipo, te cobrando menos e tem, sei lá, coisas não tão legais, mas tem mais coisa, sabe? Então, tipo, está mostrando de fato que ele está interessado naquilo. Então, essas diferençazinhas, né, que cada pessoa leva em consideração na hora de contratar, no caso desses três, foi bem bacana que cada um deles conseguiu dar uma ideia bem diferente do outro. E eu juro que nenhum dos três sabia que os outros estavam respondendo, eu só fui falar depois. É bem bacana para a gente ver, né, as diferentes formas de acertar no mercado, né? O que que a gente tem que fazer como profissional para se tornar um profissional mais completo. Mas bom, antes de eu sair muito do tópico, né? Vamos então agora para a segunda parte. Falando aí dessas diferenças de portfólio e currículo, né? Nada mais justo agora do que a gente começar a falar de LinkedIn e SEO. Para quem não sabe, SEO, no termo de marketing para otimização de mecanismos de busca, Search Engine Optimization, basicamente são técnicas, né? Em alguns casos, algumas ferramentas que você tem para conseguir otimizar um resultado de aparecer no mecanismo de busca. Então, por exemplo, no caso do LinkedIn, eu vou falar aqui umas dicas, passar alguns dados de fato, que vocês podem usar no perfil de vocês para fazer com que o seu perfil seja, tipo, mais atraente para a plataforma, digamos assim. Então, por exemplo, o LinkedIn chama, né, um perfil completo, um perfil que preenche todos os dados que ele pede, de um perfil campeão. Tem uns outros nomes também em inglês. E o que que esse perfil campeão tem de diferente dos outros é que o LinkedIn fala que ao você ter todas essas informações preenchidas, o seu perfil vai aparecer mais em buscas quando tiver, por exemplo, um recrutador ou alguém procurando alguém que trabalha na sua área. Ou, por exemplo, procurando alguém, sei lá, com o mesmo nome que você. Um exemplo, né, que aconteceu comigo. Que há 2 ou 3 semanas atrás, eu recebi um contato de um cara que trabalha como senior sound designer na Tripwire, a empresa que fez o Killing Floor. Eu vi que o cara parou assim, olhou meu perfil, tipo, assim, completamente do nada. Eu fiquei tipo, pô, não posto nada há meses, né? Tava bastante tempo sem postar no LinkedIn. Não coloquei nada que faça sentido esse cara entrar aqui. Como que esse cara chegou no meu perfil? Eu parei e falei aquele, o não a gente já tem, né? Eu parei e mandei uma mensagem pro cara, falei, pô, e aí, cara, tudo bom? Vi que você parou aqui pra entrar no meu perfil, fiquei mega curioso, né? Dei uma olhada também no que você faz. E, pô, se você topar aí, gostaria de fazer uma conexão com você. E o cara, super gente boa, topou e veio me explicar. Não, é que na verdade eu tava procurando um outro cara que, tipo, pelo incrível que pareça, tem o mesmo nome que você e faz a mesma coisa que você. O cara também é sound designer, também é compositor. Só que acabou que eu bati no seu perfil primeiro. E isso é uma coisa também que eu fiquei pensando, né? Tipo, pô, eu fui olhar o perfil do cara, ele me mandou o link do cara, e é um cara que faz coisa pra Hollywood há alguns anos. E é tipo, como que ele conseguiu achar o meu perfil primeiro e não o desse cara, né? Tipo, alguma coisa de diferente eu tava fazendo pro meu resultado sair antes de um cara desse. Os dois são brasileiros, os dois, tipo, trabalham na mesma área, os dois tinham literal o mesmo nome no LinkedIn. Então, de fato, essas técnicas de SEO são coisas que ajudam muito na hora de você estar propagando a sua imagem profissional. Então, vamos lá. Slide 16 aqui, para quem está acompanhando o slide. O LinkedIn, ele é uma plataforma já antiga, né? Se eu não me engano, o LinkedIn já tem mais de 10 anos, ou está bem próximo de fazer isso. E há muito tempo ele tem uma reputação engraçada, que muita gente pensava que ter LinkedIn significa que você está querendo ser tipo um SEO metido, né? Ou que, sei lá, você trabalha com marketing, ou que de fato só serve para você entrar e procurar vaga. E, cara, o LinkedIn é muito mais que isso. O LinkedIn é muito mais que isso, principalmente hoje em dia. A gente tem diversos mil estudantes, no LinkedIn. Eu tenho alguns dados aqui, de fato, de números que eu vou passar. Mas a gente tem muito estudante no LinkedIn, a gente tem muito millennial em posição já de poder, posição de tomada de decisões, né, melhor. E, assim, é uma coisa que está mais comum, né, entre, digamos, a juventude de hoje em dia. Né? Eu me incluo. Então, se alguém ainda tem essa mentalidade de que, tipo, ah, não tem por que usar o LinkedIn, LinkedIn é coisa séria, o que eu estou fazendo não é sério, cara, para. E, tipo, escuta o que eu tô dizendo, entra no LinkedIn, cria um perfil, começa a adicionar as pessoas que você conhece, e você vai ver que é bem mais que isso, né? Você vai ver que tem gente que até posta meme lá, sendo que não é pra postar meme no LinkedIn. Mas, enfim. Com isso em mente, né, o LinkedIn não é só um currículo digital, né? Ele não é só um currículo, ponto. O LinkedIn serve como currículo? Serve. A principal função do LinkedIn meio que é essa? De certa forma, sim. Mas hoje em dia, principalmente, ele é muito mais que isso. Ele é um mecanismo de busca, né? Assim como qualquer rede social tecnicamente é. E melhor que elas, né? Ele é um mecanismo que está buscando oportunidades para você, ou que está buscando profissionais para alguém que está com uma oportunidade, disponível. Então, ele é uma ferramenta de conectar pessoas. Eu sei que essa frase é basicamente a frase que o Facebook vem usando nos últimos anos, mas bem ou mal é a mesma coisa. Porque, afinal, o LinkedIn é uma rede social. O LinkedIn é um currículo, mas ele não deixa de ser uma rede social. Você está lá para conectar com as pessoas, conversar com elas, manter o seu networking, manter os seus contatos, em dia, porque também de nada adianta você ter conhecido um cara em um evento há 6 anos atrás e nunca mais ter mandado mensagem para ele, as pessoas esquecem, isso é normal. Então é importante tratar ele mais que isso, né? Você não está no LinkedIn só por ter um perfil. A ideia é você estar no LinkedIn e, assim, não estou falando que você precisa participar ativamente, se você está lá todo dia, mas é importante você, pelo menos, dar uma olhada, né, de vez em quando, no que as pessoas estão fazendo. Isso faz parte do que eu falei de se atualizar no mercado. E vamos lá, o que que a gente precisa incluir, né, para ter esse perfil campeão, como eu falei? Para quem está vendo minha tela, eu imagino que a imagem na esquerda ali, que tem um print do LinkedIn, está mega pequena. Mas dá para ter uma noção mais ou menos do que está acontecendo. Primeira coisa que você precisa ter no seu perfil do LinkedIn, que é, tipo, uma das coisas mais essenciais, é a sua foto. E a foto no LinkedIn, ela é uma foto um pouco diferente da sua rede social convencional. Primeiro, você não usa selfie, né? Assim, selfie já é um pouco feio em rede social normal. Pensa numa rede social onde a galera está ali para discutir coisas de trabalho. Não significa que você precisa estar de terno, muito pelo contrário. Significa que você precisa estar mostrando ali, de fato, tipo, quem você é, como é você naquele ambiente, naquele mercado de trabalho. Então, o Kim falou isso, acho que na última ou na penúltima palestra, inclusive, é que ele faz questão de usar essa foto que ele tem ali no Discord, né? Se todo mundo olhar para a direita vai ver, que é ele sorrindo com a camisa da Double Dash. E ele gosta de falar que. Essa é a imagem que ele quer passar para as pessoas, né? Que ele é um cara feliz ali no que ele faz, que ele é um cara carismático, que ele está sorrindo ali e mostrando que ele veste a camisa da empresa. E por mais que isso seja só uma foto, isso passa todas essas ideias que eu falei. Então, se você tem uma foto sua, que é uma foto séria, fazendo cara de mal, com óculos escuros, jaqueta de couro, as pessoas vão pensar que você está ali para um motoclube. As pessoas não vão pensar que você está ali só para. Tipo, tá procurando uma vaga de emprego. É a mesma coisa se você tiver uma foto, tipo, super descontraída, sei lá, com a caneca de chopp na mão. Então, é importante você pensar no que você está colocando na sua foto. E uma coisa que é extremamente importante que o LinkedIn fala, e eu acredito que eles não divulgam isso tão bem, por isso eu tô trazendo esse dado para cá, é que há muitos anos o LinkedIn achou uma estatística, né, nos estudos deles, de que quando você tem uma foto que cobre cerca de 60 para cima, né, por cento da imagem total que fica aparecendo no seu perfil, as pessoas vão clicar mais no seu perfil fica mais atraente. Por dois motivos. Primeiro, porque você está se colocando mais em evidência e fica mais fácil de entender o que está acontecendo na sua imagem. Então, por exemplo, como eu falei, se você tem uma imagem que é você no fundo de um barco, uma caneca de chopp, as pessoas vão ver uma porrada de informação ali e não vão conseguir ver de fato quem você é. E a segunda é justamente isso, quem você é. Às vezes, né, acontece esse tipo de coisa, de você ter, tipo, duas pessoas com o mesmo nome, né, ou algo do tipo, E se você tem a foto da pessoa ali do lado, você consegue identificar bem a cara dela, isso faz toda a diferença. Você sabe em quem você está interessado em clicar. Então, isso é uma coisa que aumenta bastante, né, a taxa de cliques no seu perfil. Outra coisa importante, o headline. Embaixo do seu nome, né, o LinkedIn coloca um texto que normalmente é gerado automaticamente quando você entra em uma nova vaga, né, um novo emprego, ou que você pode customizar na mão. E eu sugiro fortemente que todo mundo customize na mão. Por quê? O headline é a primeira coisa que aparece quando alguém está procurando você ou quando, por exemplo, você posta alguma coisa, tipo algum comentário, faz uma postagem, né, em geral. As pessoas vão ver ali a sua foto, vão ver o seu nome, vão ver o que que você faz, né? Vão ver esse headline. Então, normalmente, vamos supor, eu trabalho como game designer na Trioford. Tá bom, vai aparecer ali então. Tipo, João Rodrigues, a minha foto, game designer na Trioford Studio. Mas, por exemplo, se eu quero receber outras propostas de emprego, se eu quero mostrar outras coisas que eu faço, se eu quero mostrar que eu não faço só game design, que eu tô ali só na Trailforge, normalmente você vai querer customizar o seu headline na mão. Então, por exemplo, no meu headline eu coloco várias palavras-chave de coisas que eu faço. Então, por exemplo, eu coloco que eu sou game designer e que eu sou sound designer. Eu coloco que eu sou produtor. Eu já trabalhei como produtor e tenho interesse em conseguir vagas como produtor. Eu conheço que eu sou desenvolvedor de jogos. E, por exemplo, você ter a palavra game faz com que qualquer vaga, né, que envolva a palavra game esteja relacionada ao seu headline. Então, o LinkedIn entende que provavelmente você tem interesse naquela vaga e que a pessoa que está contratando vai ter interesse em você. Então, esse uso de palavras-chave, né, que são basicamente qualquer palavra, né, mas a ideia é você usar palavras que sejam relevantes e estejam relacionadas àquilo que você está buscando, faz toda a diferença. E assim como headline, né, é importante você colocar um sumário. Esse sumário, né, já aparece só quando a pessoa entra no seu perfil. Então, a parte da foto da headline já é 50% do que você precisa para garantir que a pessoa vai olhar o seu perfil e vai ficar interessada em você. Aí você tem um sumário preciso, conciso, assim, um sumário que fale de forma rápida, mas de forma certeira o que que você faz, quem é você, por que que você está ali. E quais são seus objetivos, não só na plataforma, né, mas enquanto profissional, o que você está buscando, é extremamente importante. Porque se você já conseguiu passar o primeiro passo de que a pessoa, tipo, parou o tempo dela, clicou na sua foto, entrou no seu perfil, ela não vai simplesmente, né, ver ali a sua foto, ver onde você trabalhou e falar: legal. É legal você conseguir mostrar para a pessoa um pouco de quem é você, né, e dos seus objetivos profissionais. E, por fim, o LinkedIn tem uma coisa bem interessante que acho que hoje em dia, né, a gente pode dizer que é comum a galera ter, tanto em portfólio quanto currículo, que é uma área das suas habilidades, né, a área de skills. Basicamente, quando você desce um perfil no LinkedIn, você vê lá diversas habilidades profissionais que a pessoa pode, tipo, escolher mostrar no perfil, né, que são coisas que ela acha que tem. Acha que tem é porque de fato é subjetivo o que que a pessoa está colocando ali. Mas então, por exemplo, eu sou game designer. Então, quais são as habilidades que eu preciso mostrar enquanto game designer? Eu preciso mostrar, por exemplo, que eu sou uma pessoa organizada. Eu preciso mostrar que eu sei que eu entendo de jogo, né? Ponto. Entendimento de jogo é uma coisa crucial. Ah, mas eu também gosto de level design. Então, você coloca lá, por exemplo, level design. E dependendo do que você colocar, o próprio LinkedIn coloca em categorias para você. De tipo, essas aqui são habilidades relacionadas a trabalho. Essas aqui são habilidades relacionadas a software. Então, por exemplo, para quem é artista, você pode colocar Photoshop como uma skill, né? Ele vai ter lá uma aba mostrando que você tem proficiência naquele software. E a parte mais legal de você ter essas skills é que outras pessoas podem entrar no seu perfil e, tipo, te dar uma recomendação por aquilo. Por exemplo, eu já trabalhei com o Sanguinet. Sei que o Sanguinet faz uma gerência, tipo assim, muito boa. Então eu vou entrar no perfil do Sanguinet, eu vou ver lá se ele tem a skill de gerência ou algo parecido, e vou lá recomendar ele. Falar: não, pô, eu voto pelo Sanguinet aqui de que ele faz bem esse papel de gerente. E essas coisas aparecem no seu perfil, né? Principalmente recrutadores, eles vão ficar em cima vendo isso, e isso faz bastante diferença, né? Se você vê um cara, às vezes, que tem, sei lá, tipo, pô, uma porrada de recomendação em skills dele, você sabe que bastante gente se deu o trabalho de entrar no perfil do LinkedIn daquela pessoa e clicar naquela recomendação. Então, tipo, de fato as pessoas, né, entendem que aquele cara é bom, né? Então, querendo ajudar o cara a se autopromover. E com isso tudo dito, né, tem a coisa mais importante do LinkedIn. A coisa mais importante do LinkedIn não é só você ter a sua imagem, você está mostrando ali o que que você faz, por onde você andou, com o que que você trabalha. A coisa mais importante do LinkedIn é o networking. Como eu falei, o LinkedIn está ali para conectar as pessoas. Então, basicamente, você não simplesmente adiciona uma pessoa como um amigo. Não sei se vocês que têm LinkedIn já repararam, mas na hora que você vai adicionar alguém, o LinkedIn faz um pedido de conexão. Você vai adicionar a pessoa como uma conexão. Você não está adicionando a pessoa como um amigo, como um colega, como um chefe, como um empregado, nada do gênero. Você está adicionando ela como uma conexão, ou seja, alguém que você conhece, né, em algum grau. O LinkedIn divide essas conexões em graus de relacionamento. Então, por exemplo, se você tem alguém adicionado, essa pessoa automaticamente é um contato de primeiro grau. Ou seja, você de alguma forma conhece essa pessoa, seja pessoalmente, seja online, mas você agora tem uma conexão direta com aquela pessoa. Quando é alguém que você não tem adicionado, mas é uma pessoa que, tipo, sei lá, tem diversas pessoas que você tem adicionadas, o LinkedIn entende que há uma boa chance de você conhecer aquela pessoa. Então ele trata isso como um contato de segundo grau. E quando é alguém que o LinkedIn, tipo, entende que você nunca viu na vida, né? Ou alguém que, sei lá, você não tem ninguém que seja conectado com aquela pessoa, ele trata isso como uma conexão de terceiro grau. Por que isso é importante? Primeiro, se vocês têm pessoas, né, diversas pessoas de uma mesma área, para vocês conseguirem encontrar pessoas que também trabalham naquela área, fica muito mais fácil. Se vocês conhecem, por exemplo, 30 artistas, vocês estão tentando procurar um, sei lá, um Bruno que se chama Bruno alguma coisa, putz, não lembro sobre o sobrenome do cara. Você vai procurar Bruno e você vai achar 300 mil Brunos. Aí você começa a procurar, tipo, Bruno artista. Aí você já acha algo um pouco mais próximo. E aí, como você tem, tipo, outros 30 artistas adicionados, a probabilidade de você achar o cara que você quer é mais alta, né? Porque, tipo, se essas 30 pessoas têm o Bruno, o LinkedIn entende que provavelmente você conhece ele. E essa questão de quem você adiciona é uma coisa extremamente importante no networking do LinkedIn. Diferente da vida real, que a gente pode conhecer qualquer pessoa, e quanto mais gente a gente conhecer, mais interessante para a gente, né, profissionalmente, o LinkedIn ainda assim trabalha com dados, né? Ele é uma rede social, como falei, ele é um mecanismo de busca. Então, quando você alimenta um dado, né, para essa plataforma, ele começa a ter aquilo como informação para você, para sua vida e do que você está fazendo lá dentro. Então, por exemplo, se você está buscando trabalhar como programador, você não vai adicionar, tipo, 40 pessoas que trabalham na, sei lá, na área da Secretaria de Cultura. Tipo, podem ser contatos interessantes? Podem, mas, por exemplo, se você, sei lá, só tem 100 conexões e dessas 100, 30, né, tipo, quase um terço das suas conexões são pessoas de uma área que não é o que você trabalha, o LinkedIn vai te dar informação daquela área, o LinkedIn vai te empurrar mais pessoas daquela área e ele não vai te jogar tanta informação, talvez de coisas de programação e coisas de tecnologia, como você talvez esteja mais interessado em receber. Então, assim, isso não quer dizer que, tipo, eu recebi aqui um contato de uma pessoa que trabalha com marketing, pô, mas eu não trabalho com marketing, então eu vou deletar essa pessoa. Não quer dizer isso, mas quer dizer que você precisa estar ciente de quem você está adicionando. Como eu falei, o LinkedIn é uma rede social, mas ele não é um Facebook. Então, não é para você simplesmente adicionar o amiguinho que você viu uma vez na vida que você encontrou num chope do trabalho. Entende? A ideia, de fato, é você adicionar pessoas que são relevantes para você enquanto profissional. E, bom, como eu falei, né, a questão das estatísticas, né? Eu tinha uns dados aqui de 2018, nessa palestra, que eu consegui atualizar. Para quem não sabe, no próprio site do LinkedIn, você tem a opção de clicar nas estatísticas deles e eles te mostram os dados anuais. Esses dados são os dados mais recentes, né, do LinkedIn. Se vocês entrarem na página hoje, vocês vão ver esses dados lá. E eles são bem interessantes para a gente ter uma noção de quantas pessoas tem na plataforma nas áreas que a gente está procurando. Então, por exemplo, no Brasil, né, em 2018, no dado antigo, a gente tinha 34 milhões de pessoas. No dado atualizado, a gente já tem 43. A plataforma em geral, né, tipo, só no Brasil, em 2 anos, ela teve praticamente mais de 10 milhões de usuários. Então, assim, num período pequeno de 2 anos, a gente nota que a importância do LinkedIn, né, e a relevância dele no Brasil está crescendo. É, nos Estados Unidos, se não me engano, eram 150, ou 151, uma coisa assim, em 2018. A gente já está em 169 milhões. Então, de fato, todo mundo, né, assim, no mundo inteiro, independente do país, tem cada vez mais pessoas adentrando a plataforma. A gente tinha 570 milhões de pessoas, se não me engano, em 2018, e hoje já são 690, né? Quase 700 milhões de pessoas no mundo inteiro. Então, você está de fato conseguindo fazer com que o seu perfil apareça mais, né? Por exemplo, só no Brasil, meio a outras 43 milhões de pessoas já é uma coisa muito importante. Você já está te colocando à frente, né, de um número gigantesco de outras pessoas, de outros profissionais e muitos outros profissionais da sua própria área, né? Agora, acho que o dado mais importante do LinkedIn é o LinkedIn. Ele não é uma plataforma comum em relação à postagem. Você normalmente não vai ficar lá postando coisas que você achou engraçado ou ficar compartilhando qualquer coisa. A ideia é você estar postando sempre coisas que sejam relevantes para você. E por que que isso é tão importante? Porque o LinkedIn em 2018 fez uma pesquisa, né, do tempo médio que todos os usuários deles ficam logados na plataforma. E essa média era de 17 minutos por mês, não é por dia, é por mês. Ou seja, se você quer que um post seu ou que alguma coisa interessante e relevante para você, né, para o seu trabalho, seja vista, você precisa fazer uma coisa relevante o suficiente para aparecer dentro desses 17 minutos que o cara vai entrar, tipo, dentro de um período de 30 dias, né? Então, não adianta você postar qualquer coisa, porque a pessoa às vezes vai entrar por 30 segundos, tipo numa segunda-feira, e não vai chegar no seu post. Então tem que ser uma coisa que apareça, tem que ser uma coisa que consiga gerar bastante, né, buzz, tipo, bastante gente olhando, comentando, curtindo, para esse seu post conseguir aparecer mais. E vamos lá, como eu falei, a questão de estudantes, por exemplo, até 2018 a gente tinha 46 milhões de estudantes com perfis na plataforma, né, em diversos lugares do mundo. Daquele número lá gigantesco de, na época, 570 milhões. Desse número, 87 milhões desses usuários eram millennials, ou seja, galera mais jovem aí, tipo de 20, mais ou menos 30 anos. E desses 87, 11 milhões deles estavam em posições de liderança já. Então, isso mostra, né, que o mercado está sempre se reinventando, independente da área. E que essas pessoas também fazem questão de estar nessa plataforma e mostra a importância da plataforma, né, independente da sua área. E vamos lá. Como montar um bom currículo? Primeiro, né, você precisa ter as informações e dados importantes sobre você. Isso é óbvio. Segundo, é importante você detalhar a sua experiência profissional que seja relevante para a vaga que você quer. Então, não adianta você, por exemplo, ter trabalhado em 30 empresas, sei lá, de programação e você está tentando buscar agora uma vaga para arte. Você vai colocar de repente, sei lá, aqueles poucos trabalhos ou uma empresa que você trabalhou como artista para a vaga que você quer como artista. Porque se você está buscando uma coisa como artista, não adianta você mostrar um currículo, né? Não um portfólio, mas um currículo de programação. Por fim, é importante você resumir as suas qualidades e habilidades. Então, como eu falei, aquela parte de skills do LinkedIn. Se você conseguir, de repente, uma recomendação escrita, né, de alguém com quem você já trabalhou, falando um pouco sobre você, isso conta muito também, isso é extremamente importante. E, por fim, assim, eu não consigo estressar isso o suficiente. Depois que você termina tudo isso, é muito importante você rever tudo o que você colocou. Cara, evitar erro de escrita, seja seu currículo em português, inglês, não importa. Você tem que ler tudo direitinho, garantir que você não escreveu nada errado, que às vezes você não colocou uma informação sua errada, né? Sei lá, ah, eu trabalhei nessa empresa por, sei lá, você ia digitar 3, você botou um 2 na frente por 23 anos, né? Tipo, esse tipo de coisa conta. Então você tem que garantir que você está tomando cuidado com o seu LinkedIn, com seu currículo, né? Com o seu LinkedIn também, com seu portfólio em geral. E essas quatro coisas basicamente são os passos ideais para você montar um currículo. Não tem muito mistério. Basicamente, o currículo de fato vai ser você adequar informações a uma folha, tipo um PDF, né? Como se você estiver fazendo online. Então, é inserir dados, detalhar esses dados bonitinhos e coisas que são relevantes para o que você está buscando, né, com aquele currículo, para quem você está mandando, para qual vaga você está mandando. Você resumir o que que você faz e o que que você faz melhor. e, por fim, garantir que está tudo nos conformes. E, bom, já falei bastante de currículo, falei bastante de LinkedIn, e chegando ao final aqui, que falei que ia ser bem rapidinho, está quase batendo 1 hora, falar um pouquinho agora de fato, né, do que é o Business Profile Optimization. Essa otimização de perfil profissional, né, que o Sanguinetti até falou em várias palavras bonitas ali, eu não sei se é um termo muito usado no mercado, eu não lembro como que eu cheguei nesse termo, mas é um termo que eu achei bacana e estou usando já há alguns anos, né, para esse assunto, para essa palestra em geral. E basicamente, ele é assim as boas práticas que você tem que ter, né, que você deve usar para conseguir fazer o seu perfil ficar em destaque, né, para você conseguir alavancar o seu perfil. Vamos lá. Primeira coisa, eu coloquei ali faça direito ou simplesmente não faça. Por quê? Como eu falei, né, e deu para ver ali, por exemplo, com aquelas frases lá do Kim, do Savino, do Ítalo, não adianta você ter um portfólio e você ter um portfólio que está assim todo desatualizado, que está tipo feito de qualquer jeito, que você, sei lá, tipo, não colocou as melhores coisas que você fez, colocou qualquer coisa só para dar volume, só para dizer que você já fez tipo 38 jogos. Não adianta você colocar essas coisas, né, tipo, naquela ideia de, ah, o que vale é a intenção. Ah, eu fiz isso aqui porque era importante fazer. Não. Se você está com essa ideia, você ainda não entendeu de fato qual é a intenção que você tem que ter na hora de construir o seu portfólio. A ideia é que a intenção seja a melhor das intenções. Ou seja, é você escrever ali, colocar os projetos que você tem na melhor qualidade possível, na melhor forma de organização que você conseguir. Aplicar regra de design, tipo, gastar dinheiro para deixar site bonitinho, se você tiver site. Você fazer tudo o que for possível para a pessoa que está vendo seu portfólio, naquela primeira impressão que ela vai estar tendo, olhar, tipo, pô, esse cara real se deu o trabalho de fazer isso, né? Tipo, caraca, olha que profissional isso aqui, o cara, pô, fez um site, não sei o quê. E pode parecer bobo, mas essas coisas fazem toda a diferença. A primeira impressão é sempre a impressão que fica. E você conseguir uma primeira impressão, às vezes, é o que vai garantir que você consiga um trabalho. Então, não adianta fazer tudo de qualquer jeito, né? O objetivo é mostrar sempre o melhor e o que você tem mais orgulho de ter feito. Às vezes, você tem um projeto que, tipo, sei lá, você sabe que você não fez o melhor que você poderia fazer, ou que esse projeto já tem 10 anos e você já fez coisas mais legais recentemente, mas, pô, é um projeto que você olha assim e você fala, pô, cara, eu gostei muito do resultado final disso aqui, eu acho que foi irado. Então, tipo, pô, eu gosto muito dessa coisa específica que eu fiz nesse projeto. Coloca, entendeu? Você pelo menos vai estar mostrando, tipo, o que você se importa com o seu trabalho e que você, tipo, se orgulha daquilo, né? Você está mostrando aquilo para as pessoas. Qualquer coisa que você coloca no seu portfólio, a ideia é essa, a ideia é de que você, tipo, se orgulha daquilo o suficiente para estar mostrando para os outros. Mas é bom você ter essa noção também, né, do que você se orgulha de ter feito quanto profissional. E, bom, onde você pode criar um portfólio e como criar um portfólio? Para criar um portfólio, você precisa saber qual área você está buscando, né? O que que você está querendo fazer enquanto profissional, se você é um artista, músico, programador, sei lá, game designer, qualquer outra coisa. E é importante você saber onde que você tem que estar, né? Qual plataforma que você deve usar, sabe? Qual ferramenta que pode ser útil para você conseguir mostrar o seu trabalho da melhor forma possível. Eu coloquei quatro aqui que com certeza não são as únicas quatro que existem, existem muitas outras. Galera que trabalha especificamente com arte, sabe de muitas outras plataformas que eu provavelmente nem conheço. Mas eu coloquei as quatro aqui que eu vejo mais serem usadas nos últimos anos. Basicamente é o Behance, o SoundCloud, o Itch.io e o Wix, né? O Behance é hoje em dia uma das principais plataformas para quem trabalha com arte. Ele serve como um portfólio digital. Tipo, espetacular. Você consegue colocar todo tipo de arte lá. Eu não sei se ele consegue fazer visualização 3D das coisas, mas eu vejo muita gente colocar render, né, de coisa 3D lá, tipo arte final, assim. Ele é super fácil de você acessar, né? Ele consegue organizar o seu portfólio todo bonitinho para você. E ele fica fácil de você encontrar o trabalho de outras pessoas também, né? Você tem basicamente uso de palavras-chave, você consegue colocar tags de conteúdo. Então, tipo, ah, sei lá, essa minha arte aqui é 3D, pá, tá bom, ela vai lá para a categoria de 3D. Então, outras pessoas estão na plataforma conseguem ir, né, prestigiar o seu trabalho, tipo, sei lá, te dar um like, coisa do gênero. E ele serve também como portfólio para você quando você está mostrando isso numa entrevista ou algo do tipo. O SoundCloud é a mesma coisa para música. Eu vejo uma galera usando SoundCloud para outras coisas também, tipo dublagem, né? Eu, inclusive, indico para alguns amigos dubladores que você coloque lá tipo um demo reel, né? Tipo um arquivo de áudio assim, com diversas falas suas enquanto dublador. Ou no caso do Sound Effects, você pegar tipo uma cena, talvez, né? O YouTube também é muito bom para isso. Você pegar um vídeo, tipo, tirar todo o áudio do vídeo e colocar o áudio inteiro por cima. É uma forma de você estar mostrando, né, o seu trabalho com som, né? Som, tipo, sem imagem é uma coisa, som com imagem é outra. Tem uma frase muito bacana de um compositor que eu conheci no evento de áudio um ou 2 anos atrás. O cara estava dando uma palestra, né, sobre a importância da área audiovisual em geral, e ele falou uma coisa muito simples, boba, que todo mundo riu, e eu levo isso até hoje, que a palavra é audiovisual, o áudio vem primeiro. Então, se o áudio vem primeiro, não adianta, né, você dar só importância para uma imagem, por exemplo, no filme, no vídeo, alguma coisa. Então, se você pega um vídeo e coloca áudio, aquele vídeo fica muito mais importante, o seu som passa a ter, tipo, uma importância muito maior. Mas, ao mesmo tempo, você consegue usar o SoundCloud para, tipo, mostrar músicas, mostrar outros trabalhos de áudio como um portfólio em geral. Mas, se você conseguir unir os dois, melhor ainda. No caso da galera que trabalha com programação, trabalha com game design, coisa do gênero, o itch.io é assim o maior competidor da Steam, né, em termos das plataformas de computador. Ele é a casa dos desenvolvedores independentes. Então, a galera que não tem um CNPJ, ou sei lá, ainda não tentou passar pelas mil burocracias de colocar um jogo na Steam, o itch.io é a plataforma para você. Você precisa criar um print. Só pra você criar uma conta, você faz o upload do seu jogo, faz uma página bonitinha do seu jogo, acabou. Tá lá funcionando bonitinho, qualquer um pode baixar, você pode colocar as coisas para vender, ele aceita PayPal, é maravilhoso. O itch.io serve para você divulgar qualquer tipo de coisa, né, relacionada a jogo, até outras coisas também, tanto que tem muita gente que vende asset. Teve uma discussão bacana aqui no Ring outro dia, né, que o rapaz lá do estúdio Vaca Roxa tava falando aqui, até falei com ele, pô, eu vejo vocês lá no itch.io tem bastante tempo, né? Eu vejo que vocês postam os assets bem maneiros. E tem bastante gente, né? Até no Ring, né? Que de fato faz isso, que vende algum tipo de asset lá, artístico, coisa do gênero. Então, o itch.io serve para várias, né, coisas, vários tipos de áreas diferentes, e vale a pena vocês darem uma olhada. E, por fim, se você está buscando uma parada, assim, eu ouso dizer, um pouco mais profissional, ou pelo menos uma coisa um pouco mais única, né? Uma coisa mais pessoal sua, mais assim, que tem a sua cara. Eu, tipo, ó, tem uma galera aqui que já me viu fazendo patrocínio do Wix, e eu não sou pago pelo Wix, adoraria ser pago pelo Wix para falar bem do Wix, mas, cara, sem dúvidas o Wix é assim a melhor plataforma que vocês têm hoje em dia para montar um site de forma super simples, sem pagar nada. O custo de você usar o Wix gratuito é que ele pode jogar anúncio no seu site e a sua URL vai ficar tipo, sei lá, meusite.wixsite.com. Ele vai colocar tipo alguma coisa do Wix na sua URL. Mas a partir do momento que você paga o Wix, e ele não é caro, tipo, tem plano, sabe, de R$ 11, R$ 19 por mês, você usa o site bonitinho do jeito que você quiser, você tira anúncio, etc. E a partir desse momento você começa a ter o seu site. Cara, você ter um site, você conseguir mostrar as suas coisas, né, da forma que você quiser, melhora muito a sua imagem, né? Melhora muito do que, tipo, pô, você tem um portfólio? Ah, tenho, toma aqui meu itch.io. Pô, é irado você ter alguma coisa, ponto. É importante, necessário você ter qualquer coisa para mostrar, independente de onde esteja, mas quando você, né, consegue passar essa ideia de que você se deu o trabalho, de que às vezes você está até tirando do seu bolso para conseguir mostrar a sua imagem de uma forma tipo mais profissional, uma forma mais única, né, como é, por exemplo, você ter um site próprio, isso também faz uma bela diferença naquilo que eu falei da primeira impressão. Então, eu recomendo o Wix, ou então para a galera de programação que sabe mexer com HTML, CSS, etc. Vocês podem se dar o trabalho de fazer o seu próprio site na mão, e pô, isso é mais irado ainda, né? Que vocês ainda podem parar e falar, tipo, pô, além dessas mil coisas que eu faço, eu fiz o site, tipo, eu programei o site inteiro. Isso também é uma coisa que conta, né, para o portfólio. E apertei o botão errado aqui. Então vamos lá, só para revisar aqui basicamente, né? Como que a gente monta um bom portfólio? Mesma coisa, né, o primeiro passo do currículo. Você precisa inserir diversos dados sobre os seus projetos. Aqui já é diferente, você não está inserindo dados sobre você, você está inserindo dados sobre as coisas que você fez. Você normalmente vai querer dividir um pouco a atenção né, da pessoa em relação ao que você está mostrando. Ou seja, se você quer falar mais sobre você, a menos que faça sentido para o seu portfólio, né, dependendo da área que você trabalha, você vai querer de repente jogar a pessoa, sei lá, para uma outra página do seu site que fale só sobre você, ou você vai querer jogar a pessoa para o seu LinkedIn, que você tem um sumário bacana que fala sobre você e mostra suas competências, experiência profissional, etc. E no seu site de portfólio, né, onde quer que ele esteja, itch.io, Behance, etc., você vai falar especificamente sobre as coisas que você fez, né, o que que você fez de melhor e o que que você fez naquele projeto. Isso é uma coisa também que é muito importante de notar. Não adianta você, por exemplo, colocar tipo World of Warcraft no seu portfólio e falar, ah, eu trabalhei no World of Warcraft. Pô, irado, o que que você fez no World of Warcraft? Isso basicamente é a mesma coisa que você chegar no currículo e falar, ah, eu trabalhei na Blizzard por 5 anos. Bacana, mas o que que você trabalhou na Blizzard? Você tem alguma coisa para mostrar? Essa é a ideia do portfólio, é você mostrar o que você fez. Depois disso, usar técnicas de design para deixá-lo mais atraente. Não é necessário você saber, né, você ser um mestre do design, você saber mexer com Photoshop, coisa do gênero, mas eu acho que para todo mundo que trabalha na área de jogos, né, principalmente a galera de game design, é importante você saber um pouquinho de cada área, e eu acho que para qualquer pessoa, você ter noção básica de técnicas de design, tipo, cores, luz e sombra, tipo, regra dos textos, qualquer coisa assim que vocês consigam usar a seu favor para dar mais destaque a alguma coisa, numa imagem, no portfólio que vocês estão fazendo, ajuda, é bastante importante. Depois, rever os conteúdos e deixar só os melhores. Então, o que eu falei, se você colocou 38 jogos no seu portfólio só para dar volume, às vezes vale mais a pena você ter só 8, cara. Você pode tirar todos os outros. Tipo, ah, pô, mas eu achei esse joguinho aqui maneiro, eu gostei e tal, etc. Beleza, você pode manter. Se você gosta do jogo, se você acha que vale a pena estar no seu portfólio, o portfólio é seu. Você tem que mostrar o que que você se sente confortável, o que você se sente orgulhoso de ter feito. Mas é importante você ter noção do que você sabe que é bom, do que você, tipo, acha que você fez melhor e o que você acha que talvez não seja tão interessante você estar mostrando assim, tipo, na front page, né, do seu portfólio. É super importante você divulgar. Diferente de um currículo, você não sai por aí, né, tipo, distribuindo currículo para todo mundo. Se você está desempregado, está precisando de dinheiro, claro que você faz isso. Mas normalmente você não vai, tipo, sei lá, chegar no Encontro Ring ou no Ring Beer, que eu e o Sanguinete estamos sempre marcando, e chegar lá com uma folha sua impressa, né, e entregar para todo mundo na mesa. Tipo, não tem por que fazer isso. O portfólio não. Se você tem um cartão, né, você pode colocar o seu site, tipo, ou talvez o seu portfólio, ou um link para, tipo, aquele Linktree, né, não sei se vocês conhecem, depois eu ponho o link aqui, que é um site que você pode colocar vários sites dentro dele, e aí a pessoa que, por exemplo, está no seu Linktree vai ter acesso, sei lá, a todas as coisas que você colocar, tipo, LinkedIn, itch.io, Behance, etc. Você passa todas essas coisas, eu posso colocar tudo dentro dele. Então você ter tipo um cartão, ou então você ter trocar um contato com uma pessoa através de um LinkedIn, até mesmo Facebook, se for o caso, mas você conseguir mandar o seu portfólio para a pessoa, você está se divulgando, né? Isso é super importante. A função do portfólio é de fato você mostrar o que você faz. Então, quanto mais pessoas verem o que você faz, você tem mais pessoas comentando, sobre o seu trabalho, comentando sobre você enquanto profissional. E você está divulgando o seu trabalho para o mundo inteiro. Então, às vezes, você mostra o seu trabalho, sei lá, tipo, no Ring Beer, numa mesa, tipo, lá de barco, todo mundo bebendo. E você fala, não, porque eu fiz essa parada aqui em VR e tal, não sei o quê. Porra, cara, que irado, bacana, não sei o quê. E esse cara vai chegar em casa outro dia, vai mandar uma mensagem para outro amigo, tipo, pô, cara, eu vi um maluco hoje lá no evento do Ring, o cara falou a parada tal, mostrou esse jogo aqui, pô, já viu esse jogo? Olha que irado. Acabou. Você, tipo, você mostrou para uma pessoa que já mostrou para outra, que talvez possa mostrar para outra, e assim vai. E as coisas vão, tipo, se expandindo. Então, meio que é isso, né? Chegando aqui no fim. Deixa eu ver. Exatamente, acabou. Cara, portfólio é uma coisa extremamente importante. É extremamente importante você fazer direito, fazer bem feito. E o currículo também. Eles são igualmente importantes, mas eles funcionam em meios diferentes, né? E a coisa mais importante é você saber quando, como, e para quem mostrar essas coisas. Né, para quem você vai se conectar, né, como você vai fazer networking. É extremamente importante você fazer esse networking, primeiro passo, né, primeiro momento, você chegar e conversar com a pessoa, conhecer uma pessoa. Não adianta você querer tentar, de repente, uma vaga, sei lá, numa empresa super grande que você nunca ouviu falar de ninguém, sem você ter contato. Na nossa indústria, você ter referências, você ter pessoas para indicar é a coisa mais importante, é uma coisa assim que o pessoal mais leva em conta na hora de contratar os outros. Se alguém tem alguma referência, tipo, pô, não, esse cara é bom, eu conheço esse cara, já vi essa parada que ele fez. Então, networking é extremamente importante. E basicamente é isso. Eu espero que tenha ajudado, espero que, sei lá, tenha sanado aí algumas dúvidas que vocês possam ter. Eu espero que tenha dado pelo menos um insight para a maioria do pessoal aí. E basicamente a gente vai abrir agora para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta quanto a esses conteúdos, como a Sanguinete falou, né, tá todo mundo livre para desmutar os microfones. Eu vou pedir só para vocês tentarem desmutar um de cada vez para a gente conseguir trabalhar melhor isso aqui. Ou então digitar ali no chat, se alguém tiver problema de áudio aí, que eu vou respondendo. Vou convidar também o Ítalo e o Sanguinetti a responderem, porque eles são duas pessoas aí, principalmente Startup Rio, que estão bem nesse assunto, sabem bem do que eu estou falando, a responderem. E basicamente depois, né, que a gente passar esse período de perguntas, eu vou continuar por aqui, então a gente passa lá aquela parte lá que eu falei de portfólio, tá compartilhando aí com os outros para todo mundo conseguir trocar uma ideia, se adicionar e coisa do gênero. E é isso aí. Muito obrigado.
Show de bola, Johnny. Maravilhoso, hein, cara? Gostei muito do conteúdo. Pessoal, é isso aí. Agora, quem quiser fazer alguma pergunta, desmuta, pode perguntar direto aqui pelo áudio, que aí o Johnny responde aí, a gente vai trocando uma ideia. Mas como ele falou, vamos tentar um por vez. E se por acaso alguém não conseguir se desmutar aí, manda mensagem aqui no canal de texto, que aí a gente ver o que está acontecendo de desmuta por aqui, beleza? Quem vai primeiro aí?
Eu não tenho pergunta, mas eu só queria agradecer aí a palestra foi muito interessante e obrigado aí por todos os envolvidos.
Opa, obrigado aí.
Bom, eu tenho uma pergunta, então. Estou
Opa,
ouvindo
diga.
bem? Então, eu queria saber qual é a sua sugestão para uma pessoa que está trocando de área, que tem um currículo que não interessa para a área, então se tirar fica vazio, se colocar ficam coisas que não interessam.
Eu meio que já passei por isso também, né? Como eu falei, eu trabalho com game design e sound design. Eu comecei trabalhando com GD, e aí eu fui passar para áudio, e eu tento voltar para GD agora, eu tenho muito mais coisa de áudio do que GD, então é uma coisa complicada mesmo. Você começou em qual área, cara? Qual é essa transição aí que você está fazendo?
Então, eu sou analista de infra.
Ah, maneiro. Você está tentando ir para o que agora?
Programador. Games.
É, programação com jogos, no caso.
Isso.
Entendi. Cara, é uma área tecnicamente similar, né? Se você já tem algum tipo de experiência com programação, você já está bem encaminhado. Eu acho que qualquer coisa do gênero, tipo, já está valendo. Tipo, se você tem, sei lá, eu tenho esse projeto que eu trabalhei, tipo, não sei, fazendo a infraestrutura dele, mexi com linguagem de programação tal, e tenho experiência com essas outras coisas aqui. Isso já conta. Não é porque você está procurando de fato, né, um trabalho enquanto programador de jogos que você precisa mostrar a sua experiência enquanto programador de jogos. Se você não tem, não teve oportunidade de fato de fazer um projeto de jogos enquanto programador, isso não é um problema, né? Você já ter uma experiência numa área bem próxima, às vezes talvez não consiga te conseguir a vaga que você quer. Mas consiga às vezes fazer o cara pensar, tipo, pô, maneiro esse cara tem experiência aqui de repente de uma outra área que pode ser interessante para mim. Enquanto não é assim uma troca de área extremamente grande, né? Tipo, pô, sei lá, você tá indo de arte para programação, que eu já vi isso acontecer e, pô, aí é mais punk. Eu acho que você pode sim e deve, inclusive, usar as melhores experiências que você teve, tipo, projetos, coisas do gênero. E colocar isso no seu LinkedIn, né? Colocar isso no seu currículo. Mas, como eu falei, né? Tipo, se você tem alguma coisa de infra que você acha que é muito específico de infra, que talvez não se aplique a jogos, e isso, assim, eu não sou a melhor pessoa para te dizer, principalmente quando eu não entendo de infra. Mas, tipo, é algo que você facilmente acha no Google, né? Coisa do gênero. Você tira essas coisas, né? Se você acha que é algo que é muito específico e talvez não vai ser aproveitado para essa área de jogos, talvez valha mais a pena, de fato, você manter só o que faz sentido. O Léo tá aí, eu acho que o Léo pode falar disso também.
Eu ia até desmutei aqui. Falei, pessoal, tudo bom?
Opa!
Eu até desmutei aqui só
Entendi,
para poder a gente trocar uma ideia também, dar meus 2 centavos aí, dar uma opinião sobre esse assunto. Como eu vim da área de programação de sistemas, né, para a área de programação de jogos, eu também passei um pouco por isso. Então, assim, cara, mesmo infra sendo uma coisa que tá de certa forma diferente ali de programação na área de sistemas e tudo mais, tem assuntos que você consegue correlacionar, assuntos que você entende de manutenção de servidor de Linux, por exemplo, você conhece terminal, você tem experiências que, como suporte de infra, esse tipo de coisa, você consegue levar como plus para quem está programando, sabe? Você conhecer esses ambientes pode ser importante. Então, é parte de você entender o que desse conhecimento você consegue aproveitar para você manter no seu portfólio. E, assim, é uma coisa que eu também acho importante você manter é que, querendo ou não, mesmo sendo numa área diferente, você ter tido uma experiência profissional de contrato, sei lá, CLT, de você ter trabalhado para alguém e você ter um contrato com isso, também é importante você deixar que você já tem uma experiência profissional, você sabe se comunicar com pessoas, você sabe atuar no ambiente de trabalho. Então, assim, qualquer experiência dá para você manter pelo menos um pouco, mas é bom você entender quais são os pontos que se relacionam bem com a nova área que você está querendo entrar.
acho que o Léo falou realmente faz bastante sentido. Respondeu a sua pergunta?
Eu queria comentar um pouco também.
Opa,
Vocês estão me ouvindo? Não?
Sim,
eu
sim,
acho que
sim.
o Tomate falou alguma coisa, porque o coisa dele
Ficou
acendeu, mas
verde,
não falou
mas deixa.
nada.
Falou, mas não falou. Deixa eu só comentar um pouquinho antes, Guilherme. Que eu também mudei de área, né? Eu era de matemática, de engenharia mecânica e tudo mais. E, assim, a minha formação acho que é importante e eu trabalhei em algumas empresas que são relevantes. Então, ter isso no perfil, no teu perfil mostra que você é um cara que tem competência, que você tem experiência já de trabalho, se não, apesar de não ter trabalhado naquela área, você trabalhou outra. Então, acho que limpar o currículo não é uma boa opção. Acho que é como falou o Léo, tenta salientar mais as coisas que são mais interessantes para o que você está procurando e tenta ir por esse caminho de, ó, eu já tenho muita experiência, já fiz várias coisas aqui e estou procurando e bota, deixa, tenta deixar também evidente que você está buscando entrar nessa nova área, por que que você está mudando. Tem lugares ali que você consegue escrever um pouco, né? Então, eu acho que vale a pena explicitar esses pontos também.
Sim, isso é bem legal que o Telo falou, que é tipo, para qual empresa você já trabalhou, para qual tipo de trabalho você fez. Porque pode ser numa área diferente, mas sei lá, se você fez um trabalho para uma empresa grande, para uma empresa que é consolidada, mostra que em algum termo, em alguma área, você teve um perfil e um posicionamento profissional suficiente para prestar serviço para essa galera. Então também causa uma certa segurança da pessoa entrar em contato com você, entende?
Entendi, valeu.
Show. Tô vendo umas perguntas saindo aqui no chat. A Anne fez uma ali. A gente coloca todas as experiências, ou sei lá, só dos últimos 3 anos. Fiz uma entrevista essa semana e o rapaz seguiu pelas minhas 3 últimas experiências no LinkedIn. Então, vamos lá. Se você teve uma experiência com algo específico, tipo, sei lá, vamos supor que, mesmo caso de troca de áreas e coisa do gênero, se você está trabalhando hoje com programação, e há 10 anos atrás você trabalhou com, sei lá, com arte, e você está buscando agora uma vaga de arte, nesse caso eu acho que não é tão relevante para a vaga, embora assim, se foi a sua única experiência, de fato você coloca. Mas se você não tem nada para mostrar, tipo, seja por portfólio ou seja por outros projetos que não sejam tipo uma vaga em uma empresa de fato, tipo, recentemente, né, nos últimos 3, 5 anos, etc., é um pouco complicado. Porque, assim, 10 anos, por exemplo, é um período extremamente grande de tempo. Às vezes, 5 anos é um período já grande de tempo. No nosso mercado, qualquer área assim se renova muito rápido, né? Então, se você não tiver tipo atualizada nas ferramentas, nas técnicas, coisas do gênero, independente do que você faça, essa experiência que você teve há bastante tempo assim não vai contar tanto. Agora, se você já teve tipo várias experiências e essa pessoa, por exemplo, só seguiu pelos seus últimos 3 anos, eu não sei tipo quão comum isso é. Tipo, nunca aconteceu comigo, por exemplo. Mas acho que talvez Ítalo, né, que tem aí mais experiência que eu, deve conseguir, de repente, responder isso melhor. Se tem alguma coisa para falar, Ítalo?
Não muito, acho estranho. Eu não faria isso. Mas depende de quanto tempo você tem de experiência com a sua idade, sei lá. O que você já fez na sua vida? Você teve 4 empregos. Você tem 4 anos de mercado. 3 anos você passou nas suas últimas 3 empresas. Talvez aquela experiência que você tenha tido 4 anos atrás, não tenha 3 anos. Não sei qual é a razão. Pode não parecer muito relevante para mim. Eu posso achar, bom, ela fazia isso aqui, fez uma coisa, não ficou lá, não é relevante na carreira dela, então eu poderia não considerar. Então, acho que depende muito do que é esse contexto completo, né? Então, não saberia dizer exatamente. Acho estranho nem considerar, entendeu? Mas dependendo do caso, pode realmente parecer que não é relevante aquela experiência.
Legal, quer falar uma coisa?
Eu imagino que a pessoa pode até ter pego as suas experiências dos últimos 3 anos para poder fazer uma entrevista, por acreditar que essas coisas vão estar mais frescas na sua memória e você vai conseguir falar mais sobre essas experiências do que necessariamente ela ter desconsiderado tudo o que passou. Então, talvez seja quase uma questão de achar que você tem capacidade de lembrar e de comentar bem sobre essas experiências que você teve mais recente do que você, uma experiência que teve muito antiga.
Show. Eu vi que a Anne botou uma outra pergunta ali, deixa eu só pular aqui rapidinho, já volto nela. O Nelson perguntou quanto à questão da foto para o LinkedIn. A minha atual é no trabalho anterior, mas tentando não mostrar muito do uniforme. Vale a pena colocar uma foto à paisana, como essa minha do Discord? Cara, essa sua foto do Discord, por exemplo, se você acha que representa bem o que você quer passar na sua imagem. Profissional, pessoal também, tipo de como você se comunica, né? Como você como é você, né? Tipo, eu sei que não dá pra passar totalmente a personalidade em uma foto, mas se você acha que é uma foto que mostra bem quem você é, eu acho que vale a pena. Essa sua foto, por exemplo, tá no Discord, você tá cobrindo uma boa parte da foto com seu rosto, então talvez não seja 60%, mas tá, tipo, bem encaminhado aí naquilo que eu falei do que o LinkedIn me sugere. Quer usar 60% da foto. E assim, enquanto tipo tá usando, por exemplo, um uniforme tipo de uma outra empresa, algo do tipo, se você não trabalha mais na empresa, sim, eu acho que talvez não seja muito bom você estar tá usando isso. Mas tá, assim, talvez você consiga recortar a foto, sabe? Às vezes, se você recortar, já serve. A questão da foto realmente é algo muito pessoal. Mas você também não precisa, tipo, tentar tirar aquela foto de US$ 1 milhão, né? Não, não é esse o objetivo da foto. O objetivo da foto é você conseguir mostrar bem, né, o que você quer mostrar para os outros. Então, por exemplo, se essa foto sua do Discord tá boa para você, eu diria que tá ok para o LinkedIn. Tipo, a minha foto do LinkedIn eu tô de blazer porque quem me conhece sempre me vê de blazer. Eu tenho uma tara absurda com blazer, não importa o que eu esteja fazendo. Pode ser, eu posso estar indo na igreja, posso estar indo no cartório, posso estar, sei lá, numa aula. Tipo, não importa. Eu gosto muito de estar usando blazer. Então eu tiro a minha foto de blazer, sabe? Tipo, é a escolha pessoal. Não é porque que eu tô de blazer porque é o LinkedIn, sabe? Não, não tem isso. É aquele exemplo que eu falei do Kim. O Kim tá lá sorrindo com a camisa da Bodesh. Tipo, sabe? Pra ele, isso é o correto a se fazer. Então, se você acha que isso tá bom pra você, não vejo problema algum em usar.
Eu acho que, é só comentar, eu acho que o mais problemático mesmo é, assim, é bom você tentar buscar a melhor foto possível do ponto de vista de qualidade do clique, porque a primeira impressão é ser muito boa, como o próprio João já falou. Mas acho que o que é mais problemático mesmo é aparecer uma foto muito não profissional, digamos assim, né? Tipo, você tá com óculos escuros na praia refletindo o mar, assim, na foto. Pode ser uma foto muito legal você botar no Facebook. Eu não acho que é uma foto muito boa você botar no LinkedIn, porque não reflete seu caráter profissional, na minha opinião.
Bom, aí eu realmente não sei. É aquilo que eu falei, tipo, eu acho que, por mais que às vezes uma foto não pareça tão profissional, depende muito do que a pessoa quer mostrar de fato, né? Mas o que o Ítalo falou faz sentido. Às vezes, sei lá, você consegue de repente tirar um ângulo melhor, consegue mostrar alguma coisa. Uma parada, na verdade, que eu tô olhando aqui, que eu acho que de repente dá pra dar uma melhorada, é você tentar colocar. Tentar colocar não, tentar tirar, na verdade, alguns dos elementos tipo, no fundo da foto. A minha foto do LinkedIn mesmo, por exemplo, tem tipo, sei lá, tem umas árvores atrás, tipo, tirar num jardim, tipo. Acho que a melhor coisa que dá para fazer é você ter uma foto tipo essa, por exemplo, que o Léo tem ali, que acho que todo mundo ADD tem. Tipo, é você e tem um fundo branco. Show. Tipo, é o suficiente. O que que tá em destaque na foto? Você, né? Isso também é uma boa técnica a ser usada. É a foto tá no site da ADD, de fato. Bom, deixa eu pegar outra pergunta aqui. A Anne tinha perguntado agora quanto à questão de escrever artigos na plataforma, ou escrever em outras.
Fala
Cara,
aqui, o Johnny, sobre essa questão da foto aí, só para também galera ficar mais tranquilo. Gente, a foto tem que representar o que você é, cara. Tá ligado? Se você consegue fazer uma divisão tão grande entre quem você é na vida real e o profissional, que eu não acho bom para ninguém, muita gente é infeliz porque faz isso. Beleza,
com
bota a
certeza.
foto lá de terno e gravata e é isso aí, tu vai vender essa imagem aí, que é algo que você não é, e você vai ter que viver essa imagem no dia a dia da empresa que você for contratado. Mas se você é uma pessoa que preza por ter no espaço de trabalho e nos teus projetos e tal, uma convivência válida e real com as pessoas, com a pessoa real que você é também, você vai botar uma foto que preza pela imagem que você quer passar na tua vida como um todo. Entendeu? Então, assim, analisem sempre o que você quer passar enquanto profissional, mas que tipo de profissional você quer ser também, tá ligado? Então é bem importante isso também para a gente não entrar aqui num ambiente de jogos, num ambiente de inovação. Essa ideia retrógrada de que tem que botar foto de terno e gravata no LinkedIn, que eu acho que não tem nada a ver isso, não vai te ajudar em nada. Beleza? O Ítalo já tá reclamando aí, porque vai olhar a foto do Ítalo. Tá a foto de um PhD de matemática, beleza?
Não, mas a minha foto é ruim.
Bom, mas é isso. Eu acho que não, a tua foto que tá aqui, por exemplo, eu acho bem mais interessante se tivesse no teu LinkedIn. Eu acho bem melhor, entendeu? Eu só acho que é preocupante isso, que a gente está falando com pessoas mais jovens, assim, e que acaba começa a fazer essa divisão entre profissional e pessoal, que é uma parada que não leva, não traz um resultado positivo a longo prazo, entendeu?
Não, de modo nenhum eu vou falar para as pessoas que têm que se vestir de uma maneira que elas não se vestem, mas. Eu acho que uma foto profissional é claramente diferente de uma foto aleatória que você tira o botão do Facebook.
Não, sim, com certeza.
Como eu falei, tipo assim, você como profissional, você pode se vestir de qualquer maneira distinta, mas tipo, uma foto que você tá na praia não tem a ver nada com profissional. Eu acho estranho você usar esse tipo de foto no seu perfil do LinkedIn. Porque não é porque você está separando uma coisa da outra de maneira absurda, mas é porque o tema daquele negócio é diferente, sabe?
Não, então, cara, mas é separado. Uma foto de você sem camisa na praia, até pro Facebook, se você usa o Facebook como trabalho, também não é adequado, entendeu? Eu uso o Facebook pro trabalho, eu uso o Instagram pro trabalho, todo mundo que faz algum tipo de empreendedorismo, que trabalha com redes sociais, acaba usando as plataformas para trabalho. Então tem um limite, é óbvio. Não vai ser você, pô, fazendo uma parada ou de um jeito que também não é o que você é. Você é uma pessoa que está o tempo todo na praia, de bermuda, tomando água de coco? Não, mas tem muita gente que tem essa foto no Facebook, uma foto de terno no LinkedIn, exatamente o que eu tô falando, é exatamente isso. No nosso caso, a gente consegue unir muito melhor a vida profissional com a pessoal. A gente trabalha com pessoas que são amigas, a gente vive em um ambiente super descontraído, super tranquilo e tal. Então, no nosso caso, obviamente, uma pessoa que trabalha no escritório de advocacia, o perfil do LinkedIn dela vai ter que ser de terno e gravata. Mas essa pessoa no escritório de advocacia, ele vai falar de uma forma que você nem entende o que ele fala. Ele vai falar em juridiquês, entendeu? Então ele tem que fazer essa divisão. Tô falando que no nosso caso de trabalhar com jogos de uma maneira geral, a gente tem uma possibilidade grande de não precisar, e até o motivo de muita gente querer trabalhar com jogos é essa, de não precisar fazer essa divisão tão grande. Então não se preocupem tanto com isso, mas obviamente se preocupem que tenha uma foto boa, que não seja inadequada em diversos outros fatores que possam ser. Mas não se preocupem tanto com essa questão de passar uma imagem profissional. Passem a imagem que vocês acham que vocês querem passar de quem vocês são, tá ligado? Desculpa aí o papo motivacional barra filosófico.
É só um ponto que eu queria adicionar, é que a gente tem muito essa visão de que um perfil profissional é um cara de terno e gravata. Tipo, não é, sabe? Isso já tem mudado em diversas áreas, em qualquer coisa já tá, isso está mudando. Então, é mais como tá falando mesmo, a foto não precisa ser você de terno e gravata, que é o modelo de padrão profissional que existe, assim, de contexto, né? Consenso. é você passar uma foto que, como você está falando, não é inapropriada e represente bem o quem você é e de uma forma que você consiga ter orgulho daquela foto e você consiga mostrar em qualquer ocasião, sabe? Você não vai deixar de mostrar aquela foto num grupo de amigos porque você acha que aquele grupo de amigos pode te julgar por aquela foto, vamos botar uma coisa assim. Então pensa que, tipo, se você consegue olhar para aquela foto num ambiente de trabalho e você se sente bem em mostrar para as pessoas do trabalho aquela foto, já é um indicativo de que essa foto estaria boa o suficiente para isso.
Esse assunto de foto, sem dúvidas, é uma coisa que todo mundo tem uma opinião. A opinião do Ítalo é super válida, eu acho que faz bastante sentido o que ele está falando. Eu acho que eu, pelo menos, concordo 100% com o que o Sanguinetti falou. Eu acho que, de fato, tem que mostrar quem você é. Mas a gente pode ficar preso nesse assunto aí por muito tempo. Vamos passar aqui para outra. Deixa eu voltar aqui na pergunta da Anne que eu tinha pulado. É questão de escrever artigos na plataforma ou escrever em outras e compartilhar lá. Cara, então, Medium. Você conhece o Medium? O Medium é a plataforma para você escrever artigo. O LinkedIn, se eu não me engano, ele tem hoje em dia uma coisa específica para você escrever artigo, que não é só o post que você está fazendo. Eu vejo, tipo, diariamente a galera postando coisa no Medium e compartilhando no LinkedIn, então com certeza, tipo, fa faz nos dois. Se você preferir manter tudo no LinkedIn, eu não sei te dizer exatamente como funciona esse sistema de artigos do LinkedIn, mas pelo menos para mim em inglês acho que era LinkedIn Articles, uma coisa assim. Provavelmente se você entrar no seu, você deve achar essa opção em algum lugar. Mas eu acho que o Medium faz mais sentido para a questão de artigo. Ele é de fato assim a plataforma que a galera mais usa hoje para tipo passar artigo de conhecimento, artigo científico. Não, perdão, científico não faz muito sentido. Mas artigos mais técnicos, né? Então, por exemplo, eu vi um cara que para quem está ligado à questão de bot de Discord. A gente tem o Meeseeks, né, que é o bot mais famoso de gerenciamento de comunidade. O Meeseeks é uma empresa hoje, né, uma porrada de funcionário por conta disso. E o cara do Meeseeks fez um artigo lá uma vez, tipo, dizendo, né, quais são as dificuldades que eles têm e como foi, por exemplo, a dificuldade de trocar a plataforma principal lá, tipo, alguma ferramenta que eles estavam usando o Meeseeks para conseguir se adaptar, tipo, a no novo update de API do Discord. É uma parada, tipo, bem técnica, mas que ao mesmo tempo passa um conteúdo, tipo, assim, não só de marketing, né, dele tá falando, né, tipo, do produto dele, da empresa. Mas também passa assim, tipo, a ideia de que, tipo, pô, a galera se reinventando, né, fazendo essas coisas. Então, acho que o Medium assim é a melhor plataforma para isso. Eu vejo muita gente no Medium. Eu tô errado de não estar usando. Eu deveria estar escrevendo coisa lá, mas eu confesso que eu nunca parei para usar. Mas eu sei que o LinkedIn tem essa coisa agora. Então, se você estiver usando os dois, eu sugiro fortemente usar os dois. Tipo, vai fundo, compartilha um no outro. Bom, deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma pergunta. Se alguém quiser desmutar também pra falar, não tem problema não, tá? Eu tô só pegando aqui do chat.
Eu tenho uma pergunta, aproveitar que está falando desse esquema de currículo, está me ouvindo?
Opa, tamo.
Então, nesse esquema de currículo, por exemplo, eu sou um estudante de jogos e eu estou estudando por conta própria, tipo, programador. Só que eu tenho um passado que eu trabalhei por quase 2 anos em um restaurante, que é o Outback. Eu geralmente eu boto isso no meu currículo. Eu queria saber se eu tiro isso, se vale deixar, como é que é essa. Porque não tem nada a ver com o que eu quero fazer agora.
Olha, nesse caso muito específico, eu te diria que você consegue transformar essa experiência em algo que você pode usar a seu favor. Como? Tipo assim, agora vamos lá, dando aquela de coach. Se você pegar, por exemplo, o que que você fez no Outback, tipo, eu fiz atendimento ao cliente. Então, por exemplo, eu tô acostumado a falar com as pessoas. Então, isso me ajudou a criar uma boa comunicação. Eu criei uma boa comunicação com a minha equipe. Cara, se você souber usar as palavras ao seu favor, você pode fazer, sei lá, o seu trabalho, tipo, no Outback, na Blizzard, em qualquer lugar, virar outra coisa. Se você só teve essa experiência, tipo assim, se você achar que é válido, eu diria para tentar fazer uma coisa dessa, sabe? Pega, tipo, pô, eu não tive uma experiência profissional nessa área, mas, sei lá, Tipo, comecei a trabalhar, não sei, por precisar ou por querer, ou qualquer coisa. E pelo menos eu aprendi, tipo, essas habilidades aqui, aprendi essas coisas nessa posição, então acho importante ter no meu currículo. É o tipo de coisa que você pode falar, sabe? Tipo, se você estiver, por exemplo, numa entrevista profissional, não, perdão, entrevista pessoal, tipo, cara a cara com a pessoa, se você tiver esse diálogo, por exemplo, pô, você já tá fazendo um puta trabalho de marketing pessoal ali. Você tá se vendendo muito bem. Mas assim, se for literal, tipo, pegar, tipo, trabalhei no Outback, ponto, e botar no teu currículo, sim, não faz sentido, sabe? Se você souber como dialogar isso, aí acho que talvez valha a pena. Mas, cara, aquilo que eu falei lá, que o Kim, inclusive, né, levou lá a importância. Game Jam, cara, Game Jam. Tipo, esquece procurar emprego, se você, tipo, principalmente nesse momento de quarentena que tá muito punk de conseguir qualquer vaga. Esquece assim, tipo, o passo avançado. Começa pelos degraus. Tipo, faz game jam, faz projeto. Ah, eu tenho essa ideia de jogo aqui. Prototipa, tipo, pega uma engine gratuita se não tiver uma engine paga, faz qualquer coisa e começa a fazer as suas coisas. Mostra a experiência que você está tentando tirar do papel por conta própria. Entendeu? Não tenta se basear só nas coisas que você já fez ou coisas que você quer fazer. Mostra de fato o que você está fazendo.
Entendi.
Acho que o Ítalo talvez queira falar alguma coisa ali. Tá botando piada no chat?
Não tem
Ítalo?
muita coisa a dizer, não. Eu acho que dá pra tentar fazer esse malabarismo aí que o João Rodrigues falou. Cada hora eu te chamo de
Então, mas tem como botar isso no
meu nome cada
LinkedIn?
vez. Tem como, tem como.
Tipo,
Como
eu
você escreveu
botei lá.
na tua vaga?
Então, vamos lá. Se você tiver com o seu LinkedIn aberto quando você tá olhando a sua vaga, quando você tá logado. Se você passar o mouse em cima da vaga, você vai ver que aparece um sinalzinho ali de tipo de um lápis, né? Aparece um símbolo de um lápis. Se você clicar nele, você edita a vaga. Aí você pode colocar uma descrição. Você pode colocar esse tipo de coisa que eu falei, entendeu? Ali você pode, você tá livre para descrever da forma que você quiser.
Mas só quando eu for me inscrever em alguma vaga de emprego, é isso?
Não, a
Não, não.
gente tá
Tô
usando
falando
uma
no seu
palavra, né?
LinkedIn.
Vaga não, é na sua experiência de trabalho.
Ah, tá.
É. Ó, eu vou. Deixa eu printar aqui pra te dar um exemplo.
Eu falei merda e o João embarcou.
Oi?
Eu falei merda, chamei de vaga e você embarcou junto depois.
Não, pior que foi. Olha só, mandei um print aí do meu
É
perfil.
porque o meu é
O Léo
assim,
também
né?
fez. O Léo também fez. Então, tipo, pega do Léo ali que tá até mais bem explicado em português. O Léo foi programador de jogos na Double Dash. Ali ele descreve o que foi que ele fez. Desenvolvimento de jogos utilizando Unity 3D, Construct e outras ferramentas. Análise, criação de sistemas, blá 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 blá. Ele escreve uma porrada de coisa de o que foi de fato que ele fez naquela posição. Né? Por exemplo, o seu ali você tem o programador Unity e você tem só escrito, tipo, programador de jogos e aplicativos. Beleza, tá bom, você está descrevendo o que foi que você fez. Mas, por exemplo, no caso ali do Outback, você pode adicionar esse texto também. Entendeu? É isso que a gente está falando
Entendi.
para você adicionar.
É, tá, porque eu tinha dúvida se eu botava ou não, porque tinha me falado já que para programador não valia a pena ter no currículo coisas de fora ou algo do
Não
tipo.
tem isso.
Então, continuo deixando, só que eu explico mais para tentar trazer essa experiência para o que eu faço agora, é isso.
Então, é o que eu falei. Tudo depende se faz sentido com o que você está querendo ou não. Por exemplo, se você está querendo uma vaga que é, sei lá, programação remota e você vai estar trabalhando sozinho, fazendo um freela de código, não faz sentido você ter a vaga do Outback ali. Mas se você, por exemplo, está tentando, sei lá, conseguir uma vaga numa empresa que você vai estar trabalhando fixo, você vai estar tipo com uma equipe, você vai ter que estar trabalhando em equipe, ou às vezes, sei lá, vai estar sendo gerido ou vai gerir alguém, é super importante você mostrar que você sabe trabalhar em equipe, que você tem esse know-how. Então, nesses tipos de casos, vale a pena você ter a vaga do Outback falando alguma coisa, sabe? Tipo, falando, ah, não, eu aprendi aqui como, sei lá, dialogar melhor com o cliente, etc., como trabalhar em equipe. É isso que a gente está falando. Você tem que analisar exatamente qual é o contexto que você está mandando a parada.
Entendi.
Tá, deixa eu ver se a gente pulou alguma coisa aqui no chat. Acho que não. Não, acho que perguntas do chat acabou. A gente tiver mais alguma coisa aí que eu falar na voz ou no chat, só mandar.
Ô João, você acha que faz sentido a gente manter o Craig ou a gente tira?
Então, só vamos ver aí. Mais alguém? Eita! Alguém ligou o microfone com
Acho que
forte aí.
teve um probleminha no da Luísa, acho que foi da Luísa.
Ah, não sei. Então, alguém tem mais alguma dúvida? Porque senão, se a gente for só conversar ali pelo chat, etc., a gente desliga o Craig aqui, mas continua a conversa. Às vezes, as dúvidas que vocês têm aí podem ser as dúvidas de outros, e como a galera pode ouvir o Ringcast aí no futuro, é sempre útil.
Tá, só falei pra te lembrar, quando você quiser que tire, é só falar.
Tá ótimo, tá ótimo.
É, então eu vou aproveitar e perguntar, porque assim, agora eu tô na faculdade ainda. Eu queria saber, porque eu quero virar programador de empresa de jogos. É tipo, direto eu mando o currículo e tudo mais, só que geralmente ninguém nem responde. Eu queria saber se é melhor eu esperar também me formar para começar a mandar. Agora eu tô trabalhando dando aula de programação, que é algo que eu consigo na minha área, tipo, ganhar dinheiro com isso. Só que eu queria, tipo, trabalhar numa empresa de games. Eu queria saber como é que eu faço para me destacar e tal, para eles verem o meu currículo, que eu preciso ter.
Game Jam.
Então, exatamente.
Então,
O
eu tô
Igor
entrando em
comprou.
algumas, assim, eu tô até um itch.io lá com alguns projetos meus. Mas assim, não sei se
Manda
as pessoas
fechar
chegam
aí.
a. Tipo, é bem básico do básico, mas não sei se o pessoal vê, sabe? Tipo, não sei se não tem resposta, não sei se eles estão vendo,
Vê,
ou se nem vendo
vê,
tão, sabe?
cara. Cara, então, com jogos, né, com a nossa área que é extremamente dependente de qualidade de profissional, principalmente quando a gente está falando, né, tipo, do nosso círculo de empresas aqui, né, tipo, do Brasil, né, não só Rio de Janeiro. A grande maioria das empresas são empresas pequenas, são estúdios independentes. Você não tem como ter 37 funcionários. Dificilmente você vai ter, sei lá, mais de 20 funcionários numa empresa. Então, cada funcionário precisa contribuir muito com o projeto, com a equipe de alguma forma. Então, basicamente, o que você está mostrando que você sabe fazer, né, a experiência, a qualidade do que você está mostrando é o maior diferencial, sem dúvidas. Todo o resto que eu falei, de, tipo, como se mostrar em questão de portfólio, como, sei lá, atualizar os seus portfólios para o itch.io, coisa do gênero, todas essas coisas ajudam, mas o principal é você ter conteúdo. Esse conteúdo, no caso do portfólio, não se resume à experiência de trabalho. Então, assim, você não precisa ter trabalhado em 30 empresas. Não é, por exemplo, porque você dá aula de programação que isso é a melhor coisa que você tem para mostrar. Às vezes você dá aula, show, sei lá, é uma puta experiência que você tem, eu acho que isso por si só fala bastante coisa. Mas, tipo, você fez um jogo de Game Jam que às vezes é muito mais legal do que todas as outras coisas que você fez. Às vezes você fez 30 jogos de Game Jam e desses 30, sei lá, tipo, dois deles são super irados. Então a questão é você ter coisas suficientes para você conseguir, tipo, pensar, você conseguir, tipo, discutir com você mesmo o que que você quer colocar ali no perfil. Então, tipo, se vale a pena ou não você colocar lá. Então, cara, o Ítalo falou Game Jam. E é isso, Game Jam. Se você nunca trabalhou numa empresa de jogos, se você não tem um projeto pessoal, não tá, tipo, lançando alguma coisa nem nada, Game Jam é a sua porta de entrada para trabalhar com qualquer estúdio indie, qualquer projeto indie. É você mostrar que você sabe fazer e mostrar que você está interessado em fazer.
Queria adicionar também sobre isso, sobre portfólio de programação. Uma das coisas legais também é você estudar o tipo de jogo que essa empresa que você está tentando entrar, ou você está buscando entrar, faz. E você fazer, mesmo que seja uma coisa pequena, algo parecido com os produtos que ela faz. Então, por exemplo, você vê o Deathbound é um produto 3D. Então, você mandar um portfólio para eles. Que você mostre que você sabe trabalhar com jogo 3D, mesmo que você não tenha um jogo completo, mas mostre ali que você sabe programar esse tipo de jogo e fazer isso, já pode ser um diferencial. Então pode ser que não seja o jogo completo, mas seja partes específicas que aquela empresa está acostumada a desenvolver também. Então pensa numa mecânica de jogo 2D, que é uma empresa que está tentando entrar, como costuma fazer, faz um projeto pequeno que mostre que você consegue lidar bem com isso e adiciona isso no portfólio, que é uma coisa mais direcionada a essa empresa. Também pode te ajudar.
Entendi. O meu problema mesmo, assim, é, tipo, a ideia, assim, né? Eu até começo a fazer os projetos, só que sozinho eu fico meio faltando alguma coisa. Eu vou ver se eu consigo juntar mais gente para fazer também.
Eu queria. Ah, pode falar, pode falar.
Rapidinho, só para adicionar um pouquinho mais disso, se a sua área é programação e você tem muito interesse em mostrar que você programa bem, às vezes é bom você, tanto nesse programa nas questões de Jam, ou também em alguns projetos pessoais, você tentar mostrar coisas que são tecnicamente avançadas do ponto de vista de programação para jogos, entendeu? Uma coisa, tem um canal que é bem
Mix
legal.
MTA.
Esse aí mesmo. Você ia falar disso?
Não, pode falar, eu só vou passar
É
o
o
link.
quê? Não, não ouvi. Qual o
Né?
nome?
Tem um canal chamado Mixing Jam que o cara faz, implementações de mecânicas de jogo, né? Se o seu interesse é trabalhar com programação de mecânica de jogo, um canal como o MixEngine faz várias implementa várias coisas de mecânica de jogo de maneiras muito interessantes. Assim, eles pegam uma mecânica que são bem legais, ele vai lá e implementa todos os passos e mostra, ó, consegui fazer essa mecânica que é central para esse jogo aqui funcionar. Se você consegue mostrar que você é capaz de fazer isso, você tem um produto bom para o seu portfólio para você convencer e ser chamado a programar, por exemplo.
É, isso é um ponto, é um ponto bem legal. Que eu mandei no canal de texto o link desse canal. Isso é um ponto bem legal que é, assim, imagina...
Eu já segui aqui já, achei ele.
Imagina que em vez de você tentar fazer um jogo de plataforma com tudo, você pega, sei lá, o Celeste, que é um jogo que é super elogiado na forma como ele lida com movimentação de plataforma, e você faz um protótipo que você só representa que você consegue programar esse tipo de movimentação com a mesma fluidez que o Celeste possui, por exemplo. Isso, sabe, é um puta diferencial para você, como programador, mostrar de qualidade de desenvolvimento, por exemplo.
O vídeo aqui é bem legal desse canal.
É, só complementando essa questão de fazer dinheiro sozinho.
Johnny, essa voz tá muito baixa.
Eita, alô, alô.
Agora melhorou.
Perdão, não sei o que aconteceu. Então, só complementando a questão de GM, cara, fazer GM sozinho é ótimo, mas fazer GM em grupo é melhor ainda. Primeiro porque te ajuda a aprender a trabalhar em equipe, e segundo porque você eventualmente vai aprender alguma coisa com alguém ali, vai ter tipo algum insight, alguma ideia que você não teria trabalhando sozinho. E é aquela, tipo, duas mentes pensam melhor que uma, na maioria dos casos. E uma coisa que eu te indico muito a fazer é ir no itch.io e procurar a aba de Game Jams. Não se atenta só às Game Jams tipo, de grande nome, tipo Global Game Jam, Ludum Dare, etc. O itch.io tem Game Jam 24 horas. Tipo, eu nunca entrei no itch.io e parei assim, olhei um dia que não tivesse Game Jam. Eu juro pra você. Então, você vai achar Game Jam no itch.io do que você conseguir imaginar, cara. Tipo, ah, pessoal, eu quero fazer uma Game Jam de tema de terror, tá bom. Cata lá que você vai achar uma Game Jam falando disso. E o itch.io tem Game Jams com tempos mais variados, né? Você tem Game Jams tipo de 48 horas, 72, uma semana, um mês, 6 meses. Ó, o Léo mandou ali o link no chat, esse itch.io/jams. E, cara, aquilo lá é uma maravilha. Às vezes, se você não quiser participar da jam em si, você pode até pegar, tipo, ideia, né? Tipo, ah, maneiro isso aqui que eu achei. Você pode querer fazer um jogo seu no seu tempo, sabe? Mas já ajuda bastante.
Ah, não, essa do itch.io eu já me inscrevi já. Só que algumas delas, tipo, tem a Strangers Jam, são todas em inglês, assim, né? Pessoal, tudo americano, geralmente, assim. Aí eu tô até vendo de fazer. Só que eu acho que é um pouco mais complicada, tipo, pela comunicação em si. Porque eles querem que seja com o pessoal que você não conhece, teoricamente.
Eu não cheguei a comentar essa questão de língua na palestra, porque eu acho que isso é um outro assunto por si só. Mas você está trabalhando com jogos, cara, você precisa começar a ver coisa em inglês, você precisa se acostumar a estar trabalhando com coisas em inglês e estar usando inglês mais diariamente, sabe? Isso não dá para escapar. Não dá para trabalhar no Brasil para sempre e eventualmente, não estou dizendo que todo mundo sai daqui, pelo contrário, mas tem muita gente aqui que está trabalhando com coisa lá de fora. A gente tem aí, por exemplo, o Big, né, que está começando a rolar nessa semana. Vem galera do mundo inteiro para cá, tipo, todas as empresas grandes, né, a galera vem para cá e a galera não vem falando em português. Tipo, se você quer falar com o cara da Sony, beleza, a Sony, né, sendo a Sony, provavelmente vai mandar um cara para cá que ou seja bilíngue, ou então que vai ter um tradutor. Mas se você quer, sei lá, tipo, pô, sei, de cabeça, falar com a Nutaco, por exemplo, empresa aí de jogos adultos que veio no ano passado, tá vindo de novo agora. Os caras da Nutaco são todos canadenses, eles falam ou francês ou inglês. Você não vai conseguir falar em português com os caras. Então, assim, Game Jam é a mesma coisa. Se você for pegar uma Game Jam lá de fora, tipo uma Global Game Jam, alguma coisa assim, não vai fazer muito sentido você fazer um jogo numa língua que não seja inglês, sabe? Tipo, a menos que você queira, de fato, que seja só, sei lá, para um grupo de pessoas, por exemplo, o Ring todo mundo fala português. Se a gente fosse fazer a Ring Game Jam de novo, os jogos não teriam o menor problema sem português, sabe? Mas o seu portfólio, eu acho sempre mega ultra importante você colocar as coisas da forma mais internacional possível, sabe? Tipo, se você tem um jogo em inglês, quer dizer, se você tem um jogo que foi feito em português, tudo bem, o cara não vai conseguir jogar seu jogo se não tiver uma tradução. Mas pelo menos põe no seu portfólio, tipo, o jogo fala, assim, você falando do jogo em inglês, saca? E, assim, cara, se você não é fluente, isso não é um problema. Mas se você não souber nada de inglês, ou pelo menos se você não souber o suficiente para se comunicar com a galera, aí eu vou te sugerir fortemente catar um curso, alguma coisa. E hoje em dia a gente tem 300 mil materiais online, que você não precisa nem gastar dinheiro para aprender. É, ainda mais o inglês, tipo, pô, a língua universal, né? Então é super fácil de você aprender.
Em inglês eu sou fluente, a parada é mesmo, tipo, a área de jogo, assim, especial, sabe? Porque eu nunca cheguei a usar isso na minha vida, em inglês. Aí eu, tipo, é um pé atrás, assim, mas eu, tipo, acho que eu conseguiria de boa. É só pra, tipo, nervosismo,
é
pra
iniciar. É hora de botar em prática. Não, o Mike falou ali, segurança a palavra, é, realmente.
Não é, tipo, primeira Game Jam ainda em inglês com o pessoal americano, assim, é... Tipo, vai que eu faço besteira, sabe? Estrago a experiência das pessoas, sei lá.
Você estraga em qualquer língua, vai ser igual. Você desculpa.
Mas saber.
Não tem diferença. É, você vai estar fazendo besteira com outras pessoas. Ou então você vai estar fazendo coisa boa com as pessoas. Se ele tá falando inglês ou português, não tem muita diferença.
Exatamente.
É, um ponto sobre Game Jam, só pra deixar um pouco mais tranquilo também a galera, é que, assim, cara, a Game Jam é um momento de experimentação. A maioria das Game Jams não são competitivas, sabe? São só uma coisa que você coloca lá e você quer o produto, a experiência, o seu ganho. Então é muito difícil você realmente atrapalhar a Game Jam de alguém a ponto de ser uma experiência negativa, sabe?
É, de fato, assim, não dá pra dizer que não dá, sabe? Tipo, já vi casos. Mas, assim, o fato é que Game Jam é justamente onde você deve aprender errando, sabe? Seja, tipo, problema, sei lá, de comunicação com a equipe, seja problema técnico, né? De só ter feito alguma coisa errada. É, a importância da Game Jam não é só você tá conseguindo conhecimento, tá aprendendo novas técnicas. É você tá, de fato, vendo a experiência de estar trabalhando, criando um produto de jogo, sabe? Então, cara, não se prende a ter medo de errar, porque, tipo, faz parte. E a Game Jam tá aí pra isso, tá pra garantir que se você errar ali, você vai aprender e não vai, tipo, tentar evitar de fazer isso numa empresa séria, né, digamos assim.
Maneiro, saquei. É, eu tô querendo entrar mó tempão já em Game Jams, assim, só que eu fico meio receoso porque eu nunca fiz. Mas eu acho que eu vou entrar agora em várias, assim, já tô me inscrevendo já, esperando só chegar o dia pra começar mesmo.
Nice. Acho que ele pode fechar então, porque se a gente vai perguntar, depois a gente vai falando.
Exatamente. Bom, então galera, a gente vai fechar por aqui essa terceira edição do Ringcast. Queria agradecer a todo mundo que participou aí, espero que tenha ajudado. Realmente já tem 2 horas. E vamos participar aí das próximas. Não sei o que vai ser o 4º Ringcast, mas vai ser bacana. Em breve a gente vai estar deixando esse terceiro disponível aí nas plataformas lá, que o Sangue e o Léo tem coordenado tudo bonitinho. E é isso aí. Obrigado a todo mundo que veio aí. Espero que tenha ajudado. Falou. Um abraço.